Bom dia para quem acabou de acordar, boa tarde para quem já almoçou e boa noite para quem já está finalizando o dia. Sejam muito bem-vindos ao IcaroCast, o podcast oficial da IcaroTech. Meu nome é Ariadne Lisboa, sou do time do RH e hoje conto com uma companhia muito especial com a gente hoje para conversar sobre uma temática que muitas vezes não é aprofundada, o Novembro Azul. Bem-vindo, Luísa. Obrigada por concordar em fazer essa troca com a gente aqui hoje. E pode se apresentar para todos os nossos ouvintes, que eu tenho certeza que eles estão super ansiosos para te conhecer.
Agradeço o convite. Luiz Eurico, eu tenho muito interesse assim, em divulgar. Acho que Novembro Azul, Janeiro Amarelo ou qualquer outra coisa vai fazer com que as pessoas reflitam sobre a importância, né, de se precaver. Né? Eu tive um câncer de próstata recente. Então, eu acho que eu posso falar mais o que vocês quiserem a respeito disso, tá? E também tem um lado psicológico da coisa. Por ser psicanalista, o que mais me dói é perceber a negação pelo exame tão importante e tem a ver com a masculinidade, né? Mas isso psicologicamente é explicado, mas uma vez bem explicado, a gente pode conseguir com que as pessoas tenham uma aderência a isso.
Muito obrigada, Luiz. Agora, para contextualizar a discussão aqui hoje, né, não é um segredo para ninguém que a Ícaro, como empresa, se importa muito com a saúde dos nossos profissionais. Então, por esse motivo, sempre buscamos trazer assuntos que são pertinentes para o bem-estar. Então, especificamente hoje, vamos conversar sobre o Novembro Azul. Essa campanha, ela busca alertar sobre o câncer de próstata, né, e estimular o rastreamento de possíveis alterações na saúde dos homens, já que esse tipo de câncer é o mais comum entre a população. E tendo como objetivo, então, aumentar a expectativa de vida com qualidade, o Novembro Azul vem para oferecer dados informativos sobre a história natural da doença, trazendo ainda quais medidas são adequadas para o cuidado dos homens. Mas, para além de recomendações e informações médicas, né, nosso foco hoje é escutar um relato pessoal de uma pessoa que realmente vivenciou esse câncer. Luiz, você pode contar para a gente como foi e como você se sentiu depois de receber o diagnóstico?
Na verdade, eu sempre procurei fazer todos os exames possíveis e imaginários, mas juro que eu não sou hipocondríaco. Mas eu sempre tive, quando ia fazer o exame de toque com o meu médico, ele sempre falava sua próstata é de neném. E eu fazia o PSA, que é um exame super importante também, que é o exame de sangue, que vai ver como é que estão suas células, né? As proteínas da sua prova. E o que aconteceu? Eu fui fazer o meu exame normal, de rotina, e no exame clínico, o médico olhou e falou, opa, tá tudo bem, mas já não tá como estava ano passado. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer um PSA e fazer o PSA. Fizeram um PSA. Se não bastasse, veio o resultado, opa, vamos fazer uma ultrassonografia para ver como é que está a próstata, ver como é que está a parte abdominal. Bom, aí ele se preocupou mais com o que ele viu, e lá fui eu fazer uma ressonância. E na ressonância detectou, foi assim, um dos momentos, Ari, mais difíceis para mim. Muito. Toda vez que eu me lembro, eu me emociono. Porque o sentimento é terrível. Você faz todos os exames e aí o camarada vem através do vídeo, ele diz, amigão, você está com câncer. E dos brabos. Existe uma nomenclatura de 0, 9, 5, era o máximo. Mas nós vamos te curar. Por quê? Porque está bem no início. Opa, lá fui eu. Vamos fazer a cirurgia. Muito bom, eu tive um suporte muito grande, fiz um dos melhores hospitais do Brasil, fiz por robótica e limpou, limpou. Eu fiz isso dia 6 de janeiro. E não deu metástase, que é o principal. Já fiz três exames de PSA, continua 003, que é o ideal, e Se eu não tivesse feito prematuramente, eu poderia estar morto, pelo tamanho do negócio. Então, eu tenho falado muito para pacientes, falado para meus amigos, meus filhos, tem que fazer o exame. Tá? É importantíssimo, sem chega de negacionismo. É importante. Tá? Foi assim. Hoje, eu não tive sequela nenhuma. É isso, tem alguma coisa mais que... É importante também mencionar que câncer de próstata é o segundo maior, que tem maior incidência no país. O primeiro é de pele. E com 95% de chance de cura. Então, é maravilhoso isso, né? Maravilhoso. Ninguém quer ter. Mas a partir do momento que você sabe que tem cura, e mais que isso, existe uma média de quase 70 mil homens que têm o câncer por ano. Não é pouco. Né? A gente vai envelhecendo, como todo mundo sabe, as células vão sendo substituídas, as novas pelas antigas. E o que é o tumor? O tumor é quando uma célula cresce desordenadamente. No caso da próstata, quando é feito um tempo, ou você, se é benigno, você tira só um pedaço, se é maligno, você tira a próstata, mas se deixar, o problema é metástase, que aí espalha para o corpo. Respondido,
sim, Luiz. Inclusive, até seguindo nessa linha aí, falando de tratamentos, você precisou fazer quimio ou mais alguma coisa para completar nesse sentido também?
Não precisei. Eu tinha medo de algumas sequelas, não tive, mas tinha medo de mexer na parte sexual, não mexeu. Tinha medo de ter o tal famoso escape, que precisaria por um tempo usar fralda, não aconteceu. A única coisa que acontece é, quando dá o sinalzinho de vontade de fazer xixi, vai rápido. Só isso. Mas nada. Sequela alguma.
Ah, entendi. Uma boa dica essa aí também. E até pegando o gancho de uma coisa que você tinha falado aqui no começo também, né? Falando do cuidado, eu sinto que ainda existe um estereótipo sobre a figura masculina, né? Que aos olhos da sociedade mesmo ainda vista como forte, indestrutível, que não precisa de cuidados no geral. E isso realmente acaba sendo prejudicial à saúde dos homens, né? Porque tem como uma consequência uma baixa adesão a exames e tratamentos que afetam essa imagem socialmente criada, né? E, Luiz, você teve essa percepção quando buscou ajuda e informação nesse sentido?
Na verdade, eu sempre ouvi do preconceito, né? De amigos, que passa a ser até piada, né? Mas eu prefiro não contar. Mas eu tive todo o suporte necessário. O exame clínico é um exame tranquilo. Ele é feito em 5 segundos. Você nem percebe. E é tão importante. O que faz no exame clínico? Ver o tamanho da próstata. E qual a forma de ver o tamanho da próstata? Na introdução, o médico coloca a sua luva, coloca o creme suficiente para não machucar e vê o tamanho dela. Isso é 5 segundos. Então, não tem erro, não tem. É simples. Tem que fazer.
Sim, inclusive, existem, né, muitas piadas de mau gosto que potencializam esse estereótipo, né, que eu tinha comentado, que você falou um pouco também, que pode impedir os homens de ter uma consciência das suas próprias necessidades, né?
Eu acho que a coisa só funciona quando a água bate no bumbum, né? Então, eu tenho um amigo que, paciente, virou meu amigo, que ele, na mesma época que eu, ele teve, mas nunca foi ao médico, nunca. E ele teve, operou, e em seguida metástase em 4 ou 5 órgãos. Ele está passando por imunoterapia, graças a Deus ele vai se recuperar, mas por quê? Por causa do preconceito. Como se isso fosse mexer com a sua masculinidade. Isso é uma grande bobagem, né? Grande bobagem. Mas eu respeito. Ele faz parte do ser humano, né? A criação, a história que você viveu, e daí para frente.
Isso tem a ver com a questão psicológica que você tinha comentado no começo também?
Na verdade, quando a questão psicológica, eu acho que, além da gente que está sentado aqui, pelo menos é assim o meu tipo de terapia, eu quebro um pouquinho a ortodoxia da psicologia convencional, aquela coisa, ah, você trata com o Zé, o Zé é seu namorado, não trata com nada disso. Se você sabe fazer isso, eu tive um guru aí de Campinas, que foi meu terapeuta durante 15 anos. Muito contestado, mas eu acho um dos caras mais competentes, chamado Ivan Capelato. Esse camarada, para mim, vai além de muita coisa, tá? Mas, enfim, eu procuro fazer esse papel também de mensageiro do cuidado, não só desses preventivos, da vacina, da, sabe? Vamos olhar, vamos ver. Por exemplo, colonoscopia. A colonoscopia é um exame que, quando você aparentemente tem algum probleminha intestinal, pô, faz uma colonoscopia que você pode evitar. Como eu já tive pólipos, eu a cada 1 ano e meio eu faço a colonoscopia. Então, quanto mais exame preventivo existir, mais nós devemos aderir, claro.
Sim, inclusive, né, através da ciência, de pesquisa e até do seu próprio relato, né, a gente consegue ver que esse câncer, né, ele possui uma taxa muito grande de cura, né, principalmente se for identificado ali em suas fases iniciais. Então é importante ficar atento aos sintomas, fazer os exames de rastreamento, como é o caso ali do PSA, né, que é o exame de sangue, igual você tinha falado. O exame de toque retal também é importante, até se atentar à idade, casos de reincidência na família também, que podem estar relacionados a possíveis alterações aí também. Fazer um comentário também para finalizar esse nosso bate-papo para quem está ouvindo, qual que seria?
Sabe, eu vi uma pesquisa recente que me deixou muito triste, né? No Nordeste, e principalmente a classe mais pobre, dos pesquisados, 76% eles têm ciência do que acontece, mas apenas 36% aderem. E pior, na classe mais pobre, ninguém faz isso. Talvez fosse necessário um trabalho do SUS, de órgãos governamentais, mas aí eu não vou entrar nessa área. Mas é muito triste isso. Então, eu acho esse tipo de mensagem que vocês estão dando, que eu chamo até antigamente, falava-se muito, é de utilidade pública, e eu espero que todos estejam ouvindo. E tem total liberdade, Ari, para você passar o meu celular, tá? E se alguém tiver dúvida, me ligue. Se alguém tiver dúvida sobre o que aconteceu, ou mesmo em se tratando da própria masculinidade, eu vou ser ético o suficiente para dar total confidencialidade. Mas o que eu puder ajudar, eu estou aqui.
Ah, então eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso convidado aqui de hoje, né, por essa abertura que muitas vezes é negada, né, pelo tabu que ainda existe sobre o câncer de próstata, que eu tenho certeza que essa especialidade, né, que você trouxe, Luiz, vai ter um efeito muito positivo para o bem-estar, não só para o nosso público-alvo, agora os homens também, mas também para qualquer pessoa que se interesse e tenha dúvidas sobre essa temática. Queria agradecer também sua disponibilidade de oferecer seu número também para possíveis dúvidas. Eu tenho certeza que isso vai ser muito
Ó, eu vou
importante.
até já deixar já. É 011 9 9648 7988. Vai ser um prazer. Que, sabe, uma psicanalista francesa chamada Maud Manu, ela tem uma tese e ela fala assim: o maior desejo do ser humano não é ser feliz. O maior desejo do ser humano é ser acolhido, é ser desejado, porque a partir daí você é feliz. E uma forma de eu ser desejado, sem qualquer egocentrismo, é eu fazer o bem e passar o que eu posso. Porque isso volta, Ari, isso volta. É a única certeza que eu tenho na minha vida.
Ah, eu tenho certeza que esse acolhimento também é muito importante, até para o movimento de humanização, né? Então, muito obrigada novamente, viu, Luiz? E obrigada aos nossos ouvintes que continuaram aqui com a gente. Caso alguém tiver algum comentário, dúvida, ou gostaria de bater um papo sobre o assunto, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast@icrotech.com. Toda contribuição é muito bem-vinda. E caso queira entrar em contato com o Luiz também, ele já disponibilizou o número dele para vocês também. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.
Eu agradeço e um beijo.